Está no ar mais um Papo Aberto com Naves. Meu nome é Camille.
E o meu nome é Bia. Sejam todos bem-vindos.
Olá, meus amores. Bem-vindos a mais um episódio do nosso querido e amado podcast Papo Aberto com Naves. E hoje a gente vai falar de um tema que a gente ama como vários outros. Falaremos sobre sexualidade, trazendo esse olhar mais abrangente do que vem a ser a sexualidade. No último episódio, a gente conversou sobre a sexualidade com a participação da Marina. Beijo, Marina. Mas hoje a gente quer trazer mais coisas, o nosso olhar enquanto profissional sobre isso, e contar um pouco sobre nossas experiências e estudos no campo da sexualidade, o que a gente acha, o que a gente já colocou lá no Naves, que a gente já abordou. Não vai dar para falar tudo só nesse episódio, né? Claro, a gente sempre vai estar trazendo mais e mais, mas hoje vai ser um início, né, do que seria. Para começar, na verdade, eu queria tirar a dúvida esclarecendo o que vem a ser sexualidade, diferenciando ela do sexo, porque quando se fala em sexualidade, as pessoas ligam diretamente ao sexo, e sexualidade não é somente isso. O que vem a ser sexualidade? Segundo a Organização Mundial da Saúde, a sexualidade é uma energia que nos motiva a procurar amor, contato, ternura e intimidade, que se integra no modo como nos sentimos, movemos, tocamos e somos tocados. É ser-se sensual e, ao mesmo tempo, sexual. A sexualidade influencia pensamentos, sentimentos, ações e interações, e por isso influencia também na nossa saúde física e mental. Já o sexo está falando propriamente do ato da relação sexual. E quando a gente está falando também, né, de sexo biológico, né, muitas vezes a gente vai se referir a bebê, qual é o sexo e tal. Então, a gente está falando de sexo biológico, que tem a ver com genitália e cromossomos e por aí vai, né? Biologia. Mas, para abrir essa conversa aqui, eu e Bia, a gente queria falar com vocês sobre uma experiência que tivemos recentemente, e também deu a ideia da gente fazer esse episódio. No mês de setembro, a gente participou pela primeira vez de um congresso de sexualidade. Ai, foi incrível, gente. E aí...
Mas saudades, inclusive.
Não é? Dá muita saudade, gente, nem fala. Mesmo o frio.
Tivemos uma experiência com frio que não estamos acostumadas.
Exatamente.
Vindo do Rio.
Né? Mas fala aí, assim. Bia. Para onde a gente foi? Como é que foi esse congresso?
Olha, gente, fomos para Curitiba, também um lugar que a gente nunca tinha ido. Então, imaginem aí. São muitas primeiras vezes.
É verdade.
Primeiras experiências. E nosso primeiro congresso, né? No geral. E primeiro evento também sobre sexualidade humana que a gente foi. Primeiro de muitos.
Com certeza.
Mas foi o primeiro. Então, muito especial. A gente estava se planejando e se programando durante bastante tempo para fazer essa viagem e esse momento, né, dar certo e, enfim, aproveitar ao máximo que a gente pudesse, aprender bastante. E foi incrível, porque a gente teve, a gente conseguiu conhecer pessoas e ouvir pessoas e profissionais muito, muito legais e que, por mais que tenha sido rápido, acho que passou rápido, né? Foram 3 dias, mas passou rápido.
Sim.
Muita informação, muitas pessoas interessantes, temas interessantes que dava vontade de ficar muito mais tempo falando. Mas foi muito legal para a gente poder ter essa, essa visão bem mais ampla e mais concreta, eu acho, né? Porque a gente vem estudando sobre a sexualidade humana já tem algum tempo, mas online, né? E o que a gente valoriza muito, claro, é muito importante ter esse acesso, ter essa oportunidade, mas para a gente nada troca, né? Nada não é a mesma coisa do que você estar tá lá presencialmente, ter essa troca de energia, de olhares e tudo mais. E, inclusive, foi uma coisa que foi até falada no congresso e que tem muito a ver com essa questão até mesmo da sexualidade, né? Que você estava descrevendo aí, essa questão do toque e dos olhares e tudo mais. Porque realmente não tem nada que vá que a gente possa colocar no lugar disso, assim. Então foi incrível. A gente já está ansiosa para a próxima oportunidade que a gente vai ter de falar mais sobre o assunto, que a gente entende e percebe o quanto é importante a gente falar sobre sexualidade, gente. É muito importante tirar esse tabu que tem em diversas esferas, né? Não é só quando a gente fala de sexo que é um tabu, sexualidade também. Por mais que sexualidade seja extremamente muito mais ampla, né, do que só o sexo, mas também é muito. Ainda tem um tabu muito grande ainda em torno desse tema, infelizmente. E
Tem.
deveria ser algo que a gente poderia falar com qualquer pessoa, assim, sem ter constrangimento, sem sentir que está, sei lá, passando de qualquer limite ou alguma coisa assim. É uma coisa natural, gente, para os seres humanos, para a nossa vida, faz parte de quem a gente é de todo mundo, né? Então, vamos falar mais, vamos trazer mais essa naturalidade em torno da sexualidade e todas as sexualidades, né? Todas as formas de se expressar a sexualidade e de ser sexualidade no mundo também.
Sim, é falar de prazer, né? A gente, quando está falando de uma energia que nos motiva a fazer algo, a gente está falando de buscar prazer. E cada pessoa tem aquilo que é
Move ela.
dela, né? Que move ela, é subjetivo. E aí você trabalhar e entender, trabalhar que eu digo é autoconhecimento. Você compreender mais sobre si e buscar os seus prazeres, você está trabalhando todo da sua sexualidade, né? A gente está falando de estímulos, a gente está falando de visão, olfato, tato, paladar, a gente está falando de como você se dá prazer, mesmo que seja fora da conotação sexual. Também quando a gente fala isso, vai muito para esse lado, né?
Mas é de comer, gente.
Pois é, meu Deus, paladar.
Exato, tem muitas coisas, né? Eu acho também que existe, é importante a gente sempre falar da questão dos pontos erógenos também no corpo, né? Que a gente fica muito nessa coisa de porque sexo é só penetração e só isso que dá prazer, sendo que, na verdade, acontece muitas vezes o contrário, né? Tem muitas pessoas, mulheres, que não sentem prazer com penetração, mas tem tantas outras coisas que a gente pode explorar no nosso corpo. E a gente precisa falar sobre isso, as pessoas precisam ter esse conhecimento sobre si mesmos, assim. E a questão da fantasia também, uma coisa muito importante da gente incentivar isso, porque é algo que, na verdade, é quase que é como se fosse uma coisa feia, né? Você não pode falar sobre. Então, a gente fica. Quem tem é meio que esconde, não fala sobre o que é, o que tem, o que sente, o que vê. Então, a gente precisa incentivar que é uma coisa boa. É uma coisa boa a gente explorar as nossas fantasias também. Com nós mesmos, assim, e com as outras pessoas, né? Então, acho que Acho que esse ponto da fantasia também é bem importante da gente falar, porque eu sinto que é realmente tido como uma coisa suja, assim.
Sim, tem muito ligar,
Assim,
tem
muito
muita
péssimo.
ligação à depravação. Às vezes
Isso.
parece estar muito longe de qualquer casal, de qualquer relação. Parece que precisa ser algo muito absurdo, né? E quando a gente está falando de zonas erógenas, se a gente colocar no início, né, os sentidos do corpo humano. O tempo todo a gente trabalha esses prazeres e o tempo todo a gente pode estar descobrindo que são zonas erógenas para a gente, né? Aí a gente está gravando um podcast. E é um prazer para mim ouvir podcast também. Eu me descobri muito fã de podcast. Então, assim, é um prazer auditivo. Se a gente vai falando desse prazer, a gente tá, ah, não, mas aí tem que estar ligado a sexo? Não, né? Somente? Não. Ouvir a música favorita é um prazer auditivo. E aí, sentir o cheiro gostoso que lembra, que leva a gente para uma memória afetiva, é um prazer olfativo. Aí, se a gente começa a compreender esses prazeres iniciais, fantasias vão se criando também a partir disso. Olha, eu gosto desse tipo de prazer, né? Eu gosto do toque, eu gosto da audição, eu gosto de sentir o cheiro, sentir o gosto. E as fantasias podem estar ligadas a isso. Não sei se é, ah, não, só tem que ser uma coisa muito mirabolante. Ou, falando de fantasia, adereço. Isso é um adendo, né? Não necessariamente precisa ser. Sempre estou vestida de alguma coisa. Acabamos de passar pelo Dia das Bruxas aí, pensar numa fantasia, mas tem pessoas que gostam de fantasias a adereço. Mas tem outras, né? Tem fantasias que não precisa do adereço, mas você saber acessar e estimular aquilo que você já entendeu que dá prazer para você, né? Botar em prática.
Exatamente. E usar a imaginação, né? Porque às vezes não é possível fazer literalmente aquilo ali, mas se for possível fazer alguma coisa parecida e conversar também, né? A sua parceria para ver se o que que é possível para aquela pessoa também, o que que essa pessoa está disposta a fazer ou essas pessoas, né, estão dispostas a fazer ou não. E porque assim é importante a gente ter fantasia. Importante a gente falar sobre isso e saber, né, quais são ali as que a gente vai botar em prática e quais são as que vão ficar na fantasia também, porque tá tudo bem também só ficar aí na fantasia. Não é uma coisa ruim, a gente precisa entender que nem tudo é possível, que não depende só da gente também. A gente precisa entender que vai precisar respeitar a outra pessoa. Mas esse diálogo já é também uma coisa extremamente importante para a sexualidade, né? Conversar sobre, falar sobre, se abrir, não ter vergonha. E eu vejo assim pessoas que ficam desconfortáveis mesmo de falar sobre tanto sexo quanto de sexualidade. E não é que a gente esteja, gente, forçando, sabe? Ah, porque eu preciso falar de sexo, de sexualidade com todo, tá todo mundo falando e eu preciso me sentir confortável. Não é uma questão de você forçar. Tá tudo bem se não é um assunto que você queira falar o tempo todo, mas a gente precisa entender que é importante falar de vez em quando, que é importante você entender quando é necessário falar e não guarde para você nos momentos que você precisa colocar para fora. É isso, sabe? Então, tá tudo bem também se for um assunto que você não esteja tão confortável de conversar. Ok, mas você precisa entender que não dá para ficar adiando toda vez, para sempre. Às vezes a gente precisa falar.
É, porque se você ficar adiando para sempre, você está adiando você mesmo, não sei, se deixando para depois, porque a sexualidade está aí, sabe? Aquilo que move você, aquilo que direciona suas decisões, já que na definição está que influencia a nossa saúde física e mental, quando a gente adia falar sobre isso, a gente está deixando de cuidar da nossa saúde física e mental, né? Porque aí, por que que tem a ver com o mental, né? Já que a gente está falando no lugar de psicóloga também. Explorar o campo da sexualidade é a compreensão sobre o que é a sexualidade para começo de conversa. Às vezes, quando a gente não sabe e fala, explore a sua sexualidade, parece que só está falando de você sair dos relacionamentos padronizados, sair daquilo que você está acostumado, sabe? E por mais que a gente também esteja falando em diversidade sexual dentro da sexualidade, quando a gente fala explore sua sexualidade, é você se explorar, explorar seus prazeres, explorar as suas sensações, explorar os seus sentimentos, né? Porque aí aquelas pessoas que se colocam na defensiva, né? Tipo falar para uma pessoa hétero e que não compreende algumas coisas, tipo, explore sua sexualidade. Parece que tá mandando aquela pessoa ter um relacionamento não heteronormativo. Não é só isso, sabe? É, se conheça, conheça seus prazeres, conheça aquilo que liberta você, que movimenta você, que é saudável para você, sabe? É, o que eu falei do podcast, por exemplo, eu tenho uma pessoa que eu atendo que ela adora caminhar, correr, e ela ouve podcast quando tá fazendo isso, assim. E aí ela tá colocando também o prazer auditivo, o prazer dela de ouvir, fazendo outra coisa, né? Que é cuidando da saúde física dela, que é uma atividade física, então ela tá colocando mais prazer ainda naquela situação que ela já gosta. Para quem faz academia, ouvindo alguma música, isso também é você colocar mais prazer ali, sabe? É se preparar todo para assistir uma série favorita. Então aquilo tá cercado de prazer, sabe? Eu vou sentar, vou preparar tudo, vou arrumar meu quarto, vou fazer uma pipoca, não sei. E aí a gente está falando de todos os sentidos quando a gente está falando de assistir alguma coisa. Porque se a gente está comendo, a gente está trabalhando paladar e tato, a gente está ouvindo a série, a gente está, sabe, assistindo, a gente está trabalhando a visão e o cheiro, claro, se a gente estiver comendo também, mas se a gente estiver vendo com uma pessoa que a gente gosta, tem outra questão de afeto ali. Então, assim, tem prazer naquilo que você vai fazer. Então, explorar a sua sexualidade é saber o que me dá prazer, o que me motiva, o que me faz bem. Você vai estar cuidando da sua saúde mental, com certeza.
E fora que a gente já falou sobre a definição aqui também de saúde mental, e a gente sabe que a saúde mental ela não é a ausência de doenças e transtornos mentais. Ela é a qualidade de vida, de uma forma geral. E é óbvio que a sexualidade está incluída nisso, de uma forma bem importante, na verdade, né? Tem uma proporção bem grande nas nossas vidas, assim. É justamente porque não é só sexo. Porque às vezes a pessoa pensa até, ah, e alguém que não tem a vida sexual ativa, enfim, essa pessoa não pode ou não vai ou não está explorando a sexualidade dela? Tá, gente, de várias formas aí, como esse exemplo, né, que você acabou de dar e muitos outros, assim, tirando a questão também, que a gente não pode deixar de fora, da masturbação, né? Do prazer sexual que a própria pessoa pode se dar. Mas existem muitas outras formas. A gente se conhecendo, a gente entende o que que a gente gosta, o que que dá prazer, e a gente vai explorando, né, os nossos sentidos e as sensações, e a gente vai tentando repetir aquilo. Então, ela tá explorando, sim, ela pode explorar, sim, a sexualidade dela, mesmo que ela não tenha uma vida sexual ativa, né? Então, às vezes acho que talvez seja até um mito isso. Não
É,
sei.
com certeza, porque eu acho que aí a pessoa deixa de considerar que isso é explorar a sexualidade dela quando tem somente essa ideia centrada de que falar de sexualidade, a gente está falando somente de sexo. E para aquelas pessoas que não têm a vida sexual ativa ou que não gostam, sabe, não se interessam naquele momento, parece que ela não faz parte do assunto, ela se exclui, ela se isola. Ou é excluída também pelos outros, né? Quando você também carrega essa ideia. E a gente precisa desconstruir, porque é importante para todo mundo, independente do momento que aquela pessoa esteja vivendo. O tempo todo a gente está falando de contato. O tempo todo a gente está falando de interações, né? O tempo todo a gente está falando de precisar compreender. O que que a gente, como que a gente interpreta determinadas situações da nossa vida, o que que isso faz com a gente, o que que isso faz com o nosso dia a dia, né? Se tem alguma coisa que você descobre que foi muito legal, foi muito uma experiência nova, uma coisa boa para você e você quer repetir. Você acessou ali um prazer, você acessou um lado da sua vida que você não conhecia, né? E como que você vai introduzir aquilo ali no seu dia a dia, na sua vida com frequência? É se permitir mesmo, sabe? Porque quando a gente está falando disso, também é preciso falar sobre o quanto que a sexualidade é subjetiva. Então, um olhar que eu tenho é diferente do olhar que a Bia tem. O que dá prazer para ela não necessariamente vai dar prazer para mim. E a gente acessar isso é importante para a gente entender o quanto somos únicos, né? E como cada um pode compartilhar ou não esses prazeres. Quando a gente fala da sexualidade ser fluida também, né? A gente não colocar ela numa caixinha, não ser tão rígida, porque aí a gente se permite evoluir. Não dá pra ficar seguindo uma regra sempre, né? Se a gente fica ali rígido toda a vida, a gente não evolui.
Se rotular e decretar aquilo ali como a coisa certa para o resto da vida, né? A gente entende que
Exatamente.
existe uma identificação, né? Claro que existe, mas não necessariamente você vai se identificar com aquilo para o resto da sua vida, até porque a gente fala que sempre como a gente se transforma, né? Como ser humano.
Isso.
Então, a possibilidade da sexualidade fluir junto com a gente é muito grande.
Sim, com certeza. E aí a gente está aberto a isso, né? Porque cuidar da saúde mental, quando você está cuidando da sua saúde emocional, quando você busca ajuda, quando você faz terapia, quando você busca esse autoconhecimento, você pode até acessar mais meios ainda de explorar aquele lado seu que te dá prazer ou de aperfeiçoar alguma coisa. Ah, eu sempre amei isso, mas agora eu quero inovar dentro disso mesmo para não perder, mas experimentar coisa nova. Então, assim, vai que é tua, sabe? Vai se conhecendo, vai se permitindo mesmo, porque quando a gente está falando de um campo amplo, a gente está falando de você se respeitar também, dá tempo ao tempo, não precisa correr com nada, mas entender que é amplo. E aí, de tão amplo que é, a gente precisa olhar com calma, com carinho, com cuidado. Mas só saber que não resume a uma única coisa já é maravilhoso. Ah, eu não vou falar de sexualidade, não, porque eu nem transo. O que que tem uma coisa a ver com a outra?
Exato.
Não
Não tem.
tem a ver. Não tem a ver, né? E a gente vê desde o início da vida, sexualidade sendo trabalhada na infância até a velhice. Ah, meu Deus, a sexualidade, infância, criança, como assim? Criança não pensa nisso. Não na conotação sexual, gente.
Exato. Nossa, tá vendo como é que aí a gente vai e pensa. Olha só como é a cabeça de vocês que é suja. A gente não tá falando sobre isso. Pô, a sexualidade é tanta coisa ao mesmo tempo. É lógico que criança não pensa em sexo, mas ela tem ali, também tem uma parte do corpo dela, né, que são os estímulos ali, não ligadas à parte sexual, mas ela também, com o tempo, ela vai conhecendo, ela vai vendo o que é diferente, o que não é, o que tem ali, o que não tem. O que pode fazer, o que não pode. E tudo isso faz parte. A gente não pode fingir que não acontece. Isso é muito pior, né?
Não, com
Faz parte
certeza.
aí da educação sexual, a gente deixar também essa criança entender o que que acontece com ela no tempo dela, né? Não ficar punindo ela o tempo todo por essas coisas, por esses comportamentos e perguntas e,
Sim, mas
enfim.
por
Isso vai fazer
exemplo.
com que a pessoa tenha um relacionamento com a sexualidade dela bem complicado, né? Quando ela vai
Sim.
crescendo.
Sim. Mas aí uma criança que começa a entender os seus pequenos prazeres, né? Eu adoro comer isso, eu adoro quando eu tenho um momento com a minha amiguinha, eu adoro quando eu brinco em tal lugar, quando eu visito a casa da vovó. É, quando eu como o bolo que a minha mãe faz, quando eu brinco com meu pai, quando eu tenho, no caso de crianças que têm irmãos, trocar essa afetividade com os irmãos. Então, assim, são pequenos prazeres para aquela criança. Assistir ao desenho favorito, sabe? Ter um momento de
Quando ela
carinho.
percebe, que ela está sendo foco ali de atenção, de carinho
Isso.
de alguém, dos pais, isso daí é uma coisa que dá muito prazer para uma criança, né?
Exato, exato. E aí eu acho que tirando esse olhar, por isso que vem o tabu, como você falou no início, assim, cria-se um tabu em cima de um negócio que não era para ter sido criado, mas porque não tem a informação correta do que vem a ser sexualidade. Então, por que é tão absurdo falar de trabalhar a sexualidade com crianças se você. A partir de agora, ouvindo o nosso podcast, aprendendo mais um pouquinho, sabe que sexualidade não é só sexo, aí não cria-se esse tabu com a criança, né? Porque a gente precisa trabalhar as nossas potencialidades desde a infância. Isso é construção do ser humano, né? Se aquilo que a gente começa a trabalhar não é acolhido, não é bem resolvido, não é bem visto, causa um probleminha. Lá na frente, né? Causa assim.
Um probleminha ou talvez um problemão.
É, tô sendo simpática. É, mas é, pode acabar acontecendo, né? E às vezes há uma pessoa de 30, 40 anos em terapia com alguma demanda e a gente acabar descobrindo que é uma área da vida dela que não foi bem trabalhada,
Trabalhada.
construída, né? Na infância. Isso vai influenciar, assim, como ela enxerga as coisas, como
Com
ela
certeza.
se vê o mundo e entende algumas situações. E isso faz diferença, sim.
E aí a gente vê também até na questão da mudança de tratamento, de criação, de educação entre meninos e meninas. Tanto que a gente vê com relação à cal, né, que é a sociedade, porque isso acaba sendo de uma forma extremamente reprimida para a mulher, muitas vezes, né, na sua maior parte. E para o homem tem também, e aí falando, né, gente, agora de uma forma bem focada nessa questão da heteroafetividade. E heteronormatividade. E para o homem fica meio que em dois lados, assim. O homem tem que dar conta sempre, ser muito centrado, muito com a sua parceira, do que ela gosta, do que ela não gosta. É como se ele fosse detentor de todo prazer ali e ponto, né? Isso é uma coisa que é muito prejudicial para a relação, né? E para a sexualidade de ambos ali.
Não, eu acho que tem uma coisa de a compreensão da sexualidade, né? Como você está falando, ser uma coisa muito específica para um para outro, isso faz com que as pessoas vão passando a informação de que mulheres podem aprender até a página 2, sei lá, homens aprendem mais um pouco. Porque quando a gente entra nesse campo do o homem tem que dar conta de tudo, a mulher também se coloca nesse lugar de eu não posso saber mais, que tem que saber ele, porque quem vai me dar o prazer é ele, né? Há uns séculos atrás era assim. a forma como a mulher explorava a sexualidade. Ela não explorava.
Exato.
Ela não explorava.
E quem explorava era tida como bruxa, como prostituta e tudo mais.
Sim. Nossa, eu lembro que eu falei isso com uma paciente uma vez. Mulheres que atingiam o orgasmo eram vistas como mulheres endemoniadas, estavam com mal no corpo e tal, não sei o quê. Alguém precisa ver Outlander, Claire? Eu lembrei de muitas cenas agora.
Pois bem.
E aí a gente pensar nisso coloca a responsabilidade nas mãos do parceiro. Nesse caso, estou falando de relações héteros, porque é muito como começou algumas discussões com relação a o seu prazer está na mão de quem? Se a mulher sabia só até a página 2, o resto ela esperava que o homem fosse fazer. Então tinha essa cobrança do homem de eu vou dar o prazer para ela e ela ficava esperando, né? Ela não era ensinada, ela não tinha essa abertura para explorar a sexualidade no todo. Então o corpo era mais um objeto de prazer para o homem. E ainda assim esse prazer era reduzido ao sexo com penetração. Não tinha outra coisa. Então, assim, não se
Que
explorava
coisa
nada.
triste.
Muito triste. Não se explorava nada, 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 nada. Tipo assim, era o coito propriamente dito, assim, sexo para reprodução. E aí era uma coisa muito específica, e nisso tudo acabou, assim, a amplitude da sexualidade. Porque a relação que você cria com aquela pessoa, muitas vezes você nem criou, né? Tá ali, é com aquela pessoa e acabou. Não tem um afeto. Não tem o carinho, não tem uma conexão, não tem uma ternura, não se trabalha os toques, não se trabalha mais nada. E aí é só o ato propriamente dito e acabou. E no caso da mulher que não
E outra coisa,
explorava.
que também é muito focada na questão do orgasmo, né? Quando você atinge o
Muito.
orgasmo, acabou.
Muito, muito. Na
Não
verdade,
tem mais
assim,
nada depois disso.
algumas coisas foram. Porque você olhar, né, séculos passados, o orgasmo para o homem, no caso, né? Porque se de repente a mulher chegasse, nossa, preciso benzer minha mulher, sei lá, levar num padre, porque ela tá com um negócio no corpo, tá louca. Aí depois que saiu dessa ideia, entrou nessa obrigação do orgasmo e do homem, você teve, sabe, orgasmo, tipo. Como se fosse, de novo, responsabilidade somente dele. E aí ficar nessa correria atrás desse orgasmo e causando também essa frustração na mulher, porque isso não é para ser uma obrigação, e não é toda mulher que tem, e não é toda mulher que tem com penetração. É outra conversa.
Na verdade, se a gente for falar aqui, a maioria
Não tem.
não tem, né?
Não tem.
Precisa de outros estímulos aí. Então,
Exatamente.
isso daí é uma coisa que as pessoas precisam saber. Principalmente as mulheres, sim, mas também os homens que se relacionam com mulheres, né?
Exatamente.
Então, uma outra coisa que eu acho importante a gente também falar, que é uma informação importante, é não é normal sentir dor, gente, tá? Se você está sentindo dor durante a relação sexual, você precisa procurar um médico, né? Ginecologista, porque não é normal. Na verdade, não só mulheres, homens também. Não é normal você sentir dor com penetração anal. Então, se tem algum tipo de dor que não seja, né, uma dor infligida já de uma forma proposital para dar prazer, porque a gente sabe que muitas pessoas sentem prazer sentindo dor, né? Não estou falando disso. Mas não é normal. Então, se você está sentindo, você precisa procurar ajuda de algum médico para ver o que está acontecendo, que pode ser uma coisa simples de ser resolvida. E você vai voltar a sentir prazer.
Sim,
Ou
com certeza.
começar, né? Porque às vezes a pessoa nem começou.
Com
Mas é
certeza.
importante saber disso.
Não, sim, por isso que a informação é necessária. Eu acho que se a gente vai falando de explorar a sexualidade nesse contexto sexual, quando você não sabe como obter prazer, ou quais são os seus prazeres, Você pode cobrar da outra pessoa e ela não tem a obrigação de saber tudo, né? Mesmo que a
Exato.
gente fale infinitamente aqui diversos temas, a conversa tem que acontecer entre você e a pessoa que você está se relacionando,
Sim.
que às vezes é, sei lá, uma coisa muito específica. Se não tiver a ver com conotação sexual, mas se tiver a ver com uma outra fonte de prazer sua, explique para a pessoa. Sei lá, qualquer coisa. Tipo, eu. Não vou ficar pegando exemplos que não existem, mas eu. Todo podcast que a gente fala alguma coisa com relação a isso, Camille ama comer. Amo comer. Amo comer. O prazer vem da comida também, do ato de comer, vem de eu gostar, sim, todos os sentidos ali, entendeu? Todos não, né? Alguns. Mas assim, paladar tá ali, olfato tá ali. E aí, assim, ah, vamos comer algo antes. Me leva no restaurante maravilhoso. Pede aquela pizza que eu amo. E aí, assim, eu
Faz
saber.
alguma coisa às vezes, né?
Exato, exato,
Cozinha alguma
exato, exato.
coisa.
Camille
Nossa,
ama
isso é.
Nutella. Então, compra. Entendeu? Já me deixa de bom humor. Qualquer coisa assim, gente. Eu tô falando de explorar os outros prazeres. Porque atendendo mulheres, a gente, enquanto psicóloga, acaba vendo isso, né? É, principalmente mulheres com desejo responsivo. É, elas precisam se sentir atraídas primeiro, sabe? Elas precisam ser estimuladas primeiro, né? Eu lembro
Às
de um
vezes isso acontece durante um dia inteiro, gente. Olha
o
que
dia
delícia.
inteiro. É, e isso é importante da mulher saber, ela se conhecer, saber disso para passar para a parceria dela, né? Eu lembro de uma professora nossa que falou numa das aulas com relação a um mito de que a mulher demora mais para pegar,
Ah, sim.
sabe, pegar fogo. Eu lembro de ouvir isso há muitos anos atrás. Um tio meu falando que o homem era como fogão, fogão a gás, e a mulher seria como fogão a lenha. Então ela demora muito mais. E aí a professora falou da diferença. Não existe a mulher que, tipo, fogão a lenha demora muito mais. Existe mulher mal estimulada. E nesse caso, a mulher mal estimulada, ela precisa aprender a se estimular. Mas eu não estou falando só de
Isso.
autoestimulação, corpo. Eu estou falando autoestimulação. Ai, eu amo comer isso, vou preparar, sabe? Eu amo ouvir isso. Bota música alta lá. No banho, eu amo tomar banho, cuidar de mim, cuidar do meu corpo. Amo passar um hidratante, aí vou
Passar um
focar.
creme, um hidratante.
Isso, sabe? Eu amo esse autocuidado. Vou ficar ali horas comigo mesma. Vou acender uma vela, vou tomar um vinho, vou qualquer coisa assim. Aquele momento de você cuidar de você, isso também é autoestimulante, né? Nunca se sabe. Aquela mulher que já tá assim, horinhas cuidando dela, muito maravilhosa, ela pode ter vontade, sim, sabe, de transar com a parceria? Pode. Ela já cuidou dela, já teve esse carinho com ela também, né? Ou pode dividir com a parceria. Não, eu quero isso, né? Autoestimulação vindo da outra pessoa. E aí ela pode ter vontade, sim. E dentro desse campo, a gente não resume só as famosas preliminares, que isso também é uma outra discussão sobre o que vem a ser preliminares ou não, né? Entender sobre sexo também precisa desconstruir essa ideia de sexo penetrativo, porque assim, todas as outras coisas sem ser penetração eram consideradas preliminares há uns tempos aí, né? Eu já desconsiderei um bocado nisso que eu fui entendendo, nisso que eu fui estudando, que eu fui me informando. Porque muita coisa já era sexo, gente. As pessoas só falavam que era preliminares e, tipo, não, sabe? Não.
Pois é.
Não era. E aí fica uma coisa muito restrita. Não, a gente não transou, não. A gente fez um monte de coisa. Mas não
Isso
transou, não.
daí acaba até, se a gente for entrar até no âmbito religioso, a gente vê o quanto que muitas mulheres fazem muitas coisas, não só mulheres, homens também são religiosos, fazem muitas coisas relacionadas a sexo, mas não teve penetração, então não conta. Mas eu vou te contar uma coisa. Conta sim.
Contem muito. É, gente, contem muito, assim. É, eu sei que para homens, nessa educação machista, né, fica muito isso, assim, na roda de amigos. E aí, cara, fez o quê? Não, fiz isso, fiz aquilo. Nananana. Ah, mas você não transou com ela, não. Aí não vale, não vale. Então, assim, muitas das vezes o cara cai nessa, sabe, e cobra da parceira uma outra coisa, força, muitas das vezes, e aí a gente já abre discussões para o que venha a ser sexo consentido e não consentido. É, tem muita coisa que vem assim com essa ideia de ser somente a penetração, né? É, tem muita coisa para se explorar, gente. O nosso corpo é um parque de diversões enorme, 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 enorme. E a gente com a gente é uma coisa que não é falada para a gente, sabe, explorar. Sempre é ligado a precisa ter uma parceria. Se a gente estiver falando de uma pessoa sozinha, é como ela comprar o ingresso para o parque o dia inteiro, sozinha, curtir todos os brinquedos.
É exatamente isso. Tipo, a gente não pode se divertir indo no cinema sozinho. Lógico que pode, né?
Nesse caso, a aprendizagem, né, de se divertir sozinho, de curtir algumas coisas sozinho também depende desse autoconhecimento, depende da prioridade que a gente dá para a gente, depende da relação que a gente constrói com a gente. A gente é ensinado a agradar o outro, a amar o outro, a dar as coisas para o outro e não a amar a gente, cuidar da gente, dar as coisas para a gente. Né? E aí eu acho que dentro desse campo da sexualidade, quando você não tem alguém para conversar sobre, alguém para você dividir, e principalmente para ajudar a desconstruir alguns mitos, porque está todo mundo inserido nesse ambiente, todo mundo acabou aprendendo de uma forma muito parecida, mas quando você busca ajuda profissional, você aprende a separar o que é senso comum, o que é realidade. Tem muitos mitos aí que a gente pode desconstruir junto, né? Algumas crenças que foram construídas, estão enraizadas e faz com que você acabe não explorando, não sabendo lidar, não entendendo o todo. Esse mito mesmo que a gente falou da mulher demorar mais e tudo isso, tem muitos outros, gente, com relação à sexualidade e ao sexo propriamente dito, tem muita coisa que não é verdade, né? E a gente, enquanto profissional, valorizando a ciência sempre, tá? A gente precisa entender, baseado em teorias, evidências, ciência,
Atos.
fatos. Então a gente não vai ficar contando também mentiras, mitos, e até a gente, enquanto profissional, a gente também cresceu e aprendeu muita coisa vindo aí do senso comum, mas enquanto profissional a gente tem que saber separar também, e ajuda a gente a desconstruir uma visão que foi nossa a vida toda e ajudar as outras pessoas também. Porque aí, quando causa sofrimento, é onde a gente precisa buscar ajuda. Ah, na minha família eu não consigo conversar, na minha roda de amigos eu sou zoado. Ah, as minhas amigas também sempre ficam me zoando. Eu já presenciei, assim, rodas de mulheres conversando, e se não há penetração na relação, as mulheres também ficam: ah, mas ele deve ser gay, como assim? Sabe? E aí a mulher também se sente mal. Aí já vira chave para o problema de baixa autoestima e relação dela com o corpo que não é o corpo padrão e que ela não é bonita e que o cara deve ser gay, que o problema deve ser com ela. Enquanto aconteceu um monte de coisa legal e as mulheres também, por estarem inseridas nessa sociedade patriarcal, acaba reproduzindo esse machismo também, sabe? Então, a gente precisa conversar quando a gente tem esse incômodo para entender, mas não é assim. Né? Qual é o olhar que você tem para a sexualidade e para o sexo? Vamos entender e conversar com as pessoas que possam te ajudar, sabe?
Encontrar, né, pessoas com que você pode dialogar sem se sentir julgada, julgado, porque são coisas que a gente precisa comunicar, que a gente precisa conversar. E tem uma coisa também, gente, não existe pergunta boba. Se você tem dúvida, pergunta, né, para quem você imagina que saiba, que tem esse conhecimento. E se você não encontrar alguém que possa te dar uma resposta, procura meios, né, para você ler e tentar encontrar essas respostas que você precisa. A internet, ela tá aí, se bem usada, ela pode ser uma ferramenta ótima para você aprender. Então, não tem essa de, ah, é uma pergunta boba, vou deixar para lá, vou ficar, tô com vergonha. Não tem, sabe? Se você não tem essas pessoas na sua roda de amizades ou na sua família, encontra alguém, sabe? Algum profissional, algum lugar que você possa perguntar para falar sobre sexo e sexualidade.
Sim, e eu quero deixar aqui também um recado para profissionais, seja na nossa área ou não, eu acho que é importante nós, enquanto profissionais, sempre estar trabalhando na gente, desconstruir as nossas crenças também com relação à sexualidade e ao sexo, para saber acolher essas demandas, saber acolher essas dúvidas. A gente, enquanto profissional, precisa dar essa abertura, porque essa vergonha ela está intrínseca, sabe? Ah, não vou falar sobre isso, fala baixinho, fala cheio de código, sabe? Tem toda uma. Dá uma volta no planeta para falar sobre aquilo ali, como se a
Não
gente
pode usar as
também.
palavras certas, né? A gente
Sim!
fala palavras mais bonitinhas, né? Como
Como se
se
fosse chocar
pudesse
muito ali, falar em voz alta determinadas coisas.
maquiar.
Exatamente. Então, a gente, enquanto profissional, precisa demonstrar, dar essa abertura. Você pode falar aqui, porque eu acredito que o paciente, cliente, seja de que área a gente estiver falando, ele também vai esperar da gente. Será que essa pessoa fala sobre isso? Será que essa pessoa, né, conversa sobre isso numa boa? E aí a gente deixar isso bem claro, que sim, conversamos, não estamos pressionando você a falar sobre isso, como Bia falou, ninguém é forçado, né, a falar. Mas a gente precisa deixar claro que pode falar, sem problema nenhum, né? Como ela falou, a internet está aí sendo bem usada, é óbvio, é muito válido. E é sempre bom a gente procurar saber onde a gente está buscando essa informação, que a internet está cheia de coisa. E nem tudo é verdade. Então, de repente, pega a nota, aquela dúvida lá. Ah, não, eu tô na terapia. Aí, outro dia, eu passei por um post que toda mulher tem orgasmo com penetração. Anota e vai perguntar ao terapeuta, né? Mas aí é aquilo. Se for o terapeuta também, que não tem essa desconstrução com relação ao sexo não somente penetrativo, também pode ser um profissional que te diga. Que é por aí, né? Então a gente precisa estudar, se informar, não é só isso. Porque quando a gente relaciona o sexo somente a isso, a gente está invalidando outras formas de se relacionar e de fazer sexo, né? Aí já é outra conversa para um outro episódio, com certeza.
Uma longa, longa conversa.
Com
Tem tanta
certeza, com
coisa.
certeza. Muita, muita. A gente vai fazer aí alguns tópicos para trazer esse assunto aos poucos, e vocês também podem contribuir bastante com esses tópicos, tá? Já sabem, só
Com
procurar a gente lá
certeza.
na DM, dá a ideia aí, dá a sugestão que a gente fala assim.
Com certeza, a gente está aqui para isso.
Sendo assim, Fiquem aí com gostinho desse assunto.
A gente espera que vocês tenham gostado, né, do que a gente trouxe aqui para vocês e que tenha incentivado aí a falar, conversar, procurar, aprender mais sobre sexualidade.
Com certeza. E a gente se fala aí em outros episódios, tá bom?
Até a próxima, gente. Obrigada.
Beijo.
Beijo.